Obrigado pela vida do nosso irmão Diego, servo teu, Deus, quem tem te buscado, tem procurado te honrar. Pedimos que o Senhor use a vida dele neste momento, Pai. Aquilo que o Senhor de antemão já falou com ele, no seu momento ali, que ele consiga passar tudo aquilo que o Senhor já falou com ele mesmo, Deus, que o Senhor fale através da vida dele, que em nenhum momento seja ele aqui na frente, mas que seja o Senhor, Deus, e que a Tua palavra possa realmente falar por si só e transformar as nossas vidas, Pai. Usa realmente a vida do nosso irmão, seja abençoando a vida dele, pensando no seu futuro. Cuida realmente de cada detalhe, Deus. Dê tranquilidade, dê força em cada momento de dificuldade. Que o Senhor continue realmente conduzindo a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Eu acho que eu liguei. Bom dia, gente. É um prazer, é uma honra estar aqui. E nesse momento eu queria encorajá-los a pararem um pouquinho. Eu sei que viemos num café muito gostoso, talvez você não veio para o café, chegou agora, mas eu muitas vezes paro e penso como Deus quer trabalhar conosco. Às vezes, no nosso mundo contemporâneo, às vezes o pai está querendo falar com o filho está com fone de ouvido, e o pai fala assim: eu espero você terminar o que está fazendo, você terminou, agora olha nos meus olhos, conversa comigo, né? A filha está no celular, a mãe quer conversar, não tem mais aquele olho no olho, não tem mais aquela conversa, né? Então o pai está dirigindo o carro, os três filhos estão atrás, cada um com seu celular, e o pai fala alguma coisa e o filho responde: aham, beleza, tá, pai, você entendeu o que eu falei? Uhum, entendi. E aí o pai fala: não, eu espero você terminar o que você está fazendo. Você está mandando uma mensagem para o amigo, para a amiga, nunca é para namorado, né? Para o amigo, para a amiga, eu espero você terminar para nós conversarmos. Então eu quero incentivar você nesse momento, você relaxar um pouco, esquecer algumas coisas que vêm atormentando a sua mente, vêm te preocupando, né? As contas, as tarefas, o almoço, que daqui a pouco tem que voltar para casa e fazer, não sei, ou convencer o marido a passar numa churrascaria, eu não sei quais são as suas preocupações, mas fechar os nossos olhos, peço que você, nesse momento pessoal com Deus, você ore pedindo para que Ele fale com você. Porque aqui são diversas pessoas, 60, 70 pessoas, de cada um tem o seu contexto, e Deus, Ele quer falar com você. Então, peço que você feche os seus olhos, e quando vocês ouvirem um barulhinho, é o vídeo que eu vou passar, e vocês podem abrir os olhos. Mas nesse meio tempo, ore ao Senhor, converse com Ele. Amém?
Uma mulher foi morta, espancada pelos vizinhos no bairro de Morrinhos, na periferia do Guarujá, no litoral paulista, no último sábado, 3 de maio. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, é acusada pelos moradores de sequestrar e usar crianças em rituais de magia negra. Os boatos começaram a circular quando uma das moradoras criou uma página nas redes sociais dizendo que a mulher utilizava as crianças para atos de bruxaria. A mulher foi agredida por um grupo com cerca de 30 pessoas. Nas imagens, um homem bate com uma barra de concreto na cabeça da vítima. Um outro homem atinge a cabeça de Fabiana usando uma das rodas de sua bicicleta. Pessoas que assistiam às cenas pediram para que os moradores parassem, mas não foram ouvidas. Ninguém interviu.
Espera! Isso não! Gente!
A polícia militar foi chamada ao local e Fabiane foi resgatada e levada ao hospital da cidade. Nas imagens, Fabiane ainda estava viva, mas morreu nesta segunda, 5 de maio.
Eu sei que é forte, eu sei que é duro de assistir, mas é uma realidade. Aconteceu dia 5 de maio, não muito distante de nós, aqui no Guarujá, ali nas áreas periféricas da cidade, e essa moça, essa jovem, ela foi assassinada. E eu gostaria de refletir com você o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. Então, antes de nós entrarmos no tema central da nossa mensagem, eu gostaria que você abrisse em Atos, capítulo 21, Atos 21, do versículo 30 até o versículo 34. O contexto aqui é do apóstolo Paulo, está voltando à cidade de Jerusalém, Então ele retira um tempo para se purificar, porque ele havia sido acusado de ter colocado um gentil dentro do templo. Então ele vai se purificar, e aqui as pessoas aproveitam para prendê-lo, para prender o apóstolo Paulo. Então Atos 21, do 30 ao 34, diz o seguinte: toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Verso 33. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. E alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Então, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Esse texto, assim que eu vi essa notícia, veio muito na minha mente esse texto do apóstolo Paulo. Que aqui o comandante, os capítulos seguintes dão o nome dele, Cláudio Lísias. Então esse comandante, ele se aproxima e acaba então intervindo e salvando a vida do apóstolo Paulo, que estava sendo espancado, estava sendo torturado ali. Essa jovem, infelizmente, não deu para a polícia, não deu para o resgate, para algum oficial da polícia militar, polícia civil, enfim, né, estava com vida, mas veio a falecer. Então ela não teve o mesmo fim. E também o motivo pelo qual ela foi torturada não foi o mesmo do apóstolo. Mas é incrível como a violência, né, o nosso mundo, a falta de paciência, de tolerância, ela foi assassinada por uma notícia que saíram nas redes sociais. E ninguém sabe realmente se é verdade. Então a justiça é pelas próprias mãos. As pessoas já são intolerantes. E hoje, na era da tecnologia, lembra que eu falei dos nossos filhos e dos nossos amigos, dos nossos parentes? Estamos sendo bombardeados com isso. A tecnologia, ela, não estou dizendo que ela é ruim, mas ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E nesse caso foi usado totalmente para o mal. Agora vamos para o nosso tema central. Você vai voltar algumas páginas, que é Atos capítulo 14. Voltar um pouquinho. Obrigado, Bruno. Atos capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 19. Então, se você olha para a pessoa que está do teu lado, aí se ela dormir, dá um cutucão santo nela aí, tá bom? Acorda ela. Vamos ler os versículos, então? Estão comigo? Conseguem? Então acompanhe, por favor. Do versículo 8 ao versículo 19. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. E a Barnabé chamavam Zeus, ou Júpiter, em algumas traduções, e a Paulo chamavam Hermes, ou Mercúrio, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou a sua bondade dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Preste bem atenção agora nesses versículos que seguem. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Gente, texto violento, texto, se você tentar se teletransportar para essa situação, você ficaria assustado. Ou então, ajudaria, eu não sei. O que eu vejo, ao olhar para esse texto, fico completamente assustado. E você vai falar assim, Diego, mas você vai falar para a igreja no livro de Atos? Eu queria deixar para vocês que Atos ele não é um livro doutrinário, mas ele tem tudo a ver com igreja. É um livro de transição, mas tem tudo a ver com a igreja, tudo a ver. Então, fiquem bem à vontade. Nesse texto, o que mais me chama a atenção não é o milagre em si, embora tenha sido algo maravilhoso. Se vocês voltarem ao início do texto, vocês analisarão que era um aleijado de nascença. Ele nunca havia andado. Por que é uma coisa assim tão surpreendente? Agora, imaginem comigo. Um aleijado, com seus nervos atrofiados, não tem o movimento das pernas, né? Naquela época não tinha asfalto nas estradas, então ele estava sentado, provavelmente num lugar empoeirado, não tinha uma hipoglosinha para passar, por causa até mesmo da falta de movimentos, talvez até a perna tivesse bem assada, bem machucada. Então Paulo chega e fala, levante-se, fique em pé. Eu imagino aquele aleijado de nascença, fala, peraí, como que eu faço isso? Né? Como que eu tenho forças na minha perna? Nunca havia ficado em pé, não tinha ainda firmeza nos pés, mas eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino ele com uma certa dificuldade, levantando, tentando pôr-se em pé, e aí firmou, falou, opa, é isso aqui? E agora? Como é um e um, né? Um e outro, dá para ir com os dois juntos. Então, quando a multidão viu esse milagre, falou, nossa, é realmente algo notório, impressionante, o que esses apóstolos fizeram. Isso só para imaginar um pouquinho, você pode aí viajar na sua imaginação, na situação daquele aleijado. Mas o que me chama a atenção nesse texto vai muito além deste milagre. Eu vejo que Paulo, em alguns segundos, está sendo Paulo e Barnabé, eles estão aqui como objeto de adoração. Eles estavam sendo considerados como deuses. Os deuses desceram até nós em forma humana. Esse milagre é muito notório, ninguém consegue fazer isso. E em poucos segundos eles saem de um objeto de adoração para um corpo estendido no chão. A emoção daquelas pessoas, o sentimento delas, vai de 0 a 100 em segundos. Paulo está aqui rasgando as suas vestes, falando, gente, não façam isso, não nos adorem, nós somos seres humanos como vocês. E o texto diz que ele ainda encontrou uma certa resistência para fazer com que aquelas pessoas não oferecessem. Aí veio o sacerdote de Zeus, do templo que estava ali, entrou na cidade, trouxe coroas de flores, trouxe os animais para serem sacrificados. E aí o texto diz que poucos segundos, minutos, ele estava ali para ser adorado e poucos segundos depois ele estava ali no chão. Imagina a primeira pedrada, né? Acho que Paulo, peraí, eu estava para ser adorado, agora já estou sendo apedrejado. E aí vem a primeira pedra, corta, vem a segunda, em cima do corte da primeira, rasga. Imagina o corpo dele ensanguentado, a roupa dele suja de terra. Em segundos, em poucos segundos. E o que me impressiona também é que muitas vezes isso acontece no nosso meio. Porque aqui dá para compreender ainda. Eram pagãos, eram pessoas que serviam a Zeus e a Hermes. Existia uma lenda na época que Zeus e Hermes, nessa lenda diz que Hermes seria o filho de Zeus, e que eles chegaram nessa região próxima de Listra e Derbe, e ninguém conseguiu reconhecer os deuses. Apenas um casal de idosos. Então existia essa lenda na época. Eu imagino agora eles vendo esse milagre e falando, não, eles voltaram, a gente tem que dar uma atenção especial para esses deuses. E eu vejo em segundos ele jogado no chão. Essas pessoas eram pagãs. Era isso que nós deveríamos esperar mesmo delas. Às vezes uma pessoa que não conhece a Cristo, que não tem a mesma fé que você, é isso que nós esperamos. Infelizmente, nós não queremos estar na pele, né? Obrigado.
O que eu vejo aqui são pessoas descontroladas emocionalmente. Pessoas perturbadas, o seu emocional abalado. Pessoas sem motivo algum, mas estão ali com o seu emocional abalado. Qualquer coisa que lhe falam, as pessoas explodem. E olhando para esse texto de violência, eu lembro de um outro texto. Eu gostaria que você abrisse sim comigo lá em Neemias. Deixa marcado Atos, mas abra comigo lá em Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias 2, de 1 a 3. Nessa questão sentimental, emocional das pessoas, eu leio esse texto de Neemias e fico impressionado. Não sei se você já teve a oportunidade de parar, ler e reler e meditar sobre esse texto, mas Neemias capítulo 2, do verso 1 a 3, diz o seguinte: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, Neemias disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se, condicional, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Eu acho Neemias um cara fora de sério. Ele está dizendo o seguinte: ó, eu sirvo o rei aqui, eu tenho uma profissão perigosa pra caramba, porque eu sou copeiro desse cara. Se tentarem envenená-lo, quem vai pro beleléu? Sou eu. Então, qualquer inimizade política do rei, Neemias já tremia. Qualquer inimizade, já... Ô, rei, deixa eu experimentar o vinho aqui, que aí eu vou no seu lugar, né? Então ele estava sempre sob pressão no seu trabalho também. Mas o texto diz que ele nunca esteve triste na presença do rei. Um cara controlado emocionalmente. Um cara controlado nos seus sentimentos. E o rei diz assim: ó, o que está acontecendo? Aqui é o Xerxes, teu amigo, cara. Fala para mim. Aqui é o Xerxes, conversa comigo. O que está acontecendo? Você só pode estar doente. Nunca te vejo assim. Aí Neemias fala ao rei: não queria demonstrar não, mas eu tenho motivo para estar triste. Eu tenho motivo para estar emocionalmente abalado. A cidade que os meus pais estão sepultados, ó, já era. As suas portas foram queimadas. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo um real, um motivo verdadeiro para a tristeza. Não é que você não pode ficar triste, né? Vai ficar sorrindo, andando. Não é assim. Mas você tem que ter um motivo real. Tem gente que está conversando com você, daqui a pouco vira a cara, põe um bico, parece um tucano, você tem que esquivar. Senão acerta em você, te pega. E você precisa saber se o motivo para a sua tristeza, para a sua infelicidade, para o seu desequilíbrio, não sei o que está acontecendo, se ele é real, se ele existe de verdade. Hoje eu vejo muitas pessoas tristes. Também fico triste às vezes. Sei que você também fica. Mas é difícil entender o motivo pela tristeza. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está conversando com a sua namorada, você falou amor. Aí ela já briga com você porque você devia ter falado mozinho. Ah, não falou mozinho, vou desligar. Desliga na cara. Aí você fala: agora dancei, eu tenho que ligar de novo. Aí você liga, liga, a pessoa: não vou atender, não vou, joga o cabelo, não vou, deixa tocar. Não atendo, não atendo. Porque você não falou o que a pessoa esperava ouvir. E aí isso é um motivo para uma terceira guerra mundial, e fique sabendo, os homens vão perder. Então, a sua esposa está linda, se arrumou. Gente, presta atenção, eu não sou casado, mas eu li bastante livro aí. Os casados fazem assim para mim, né? O Anel do Poder, um dia. Um dia. A sua esposa se arrumou toda. Aí você chega do trabalho cansado, porque você já está emocionalmente abalado. Já veio, você já trouxe aquela emoção, já está meio tonto, porque o escritório não foi bem, né? A Copa do Mundo está atrapalhando todo mundo, e você já chega abalado na sua casa. Aí você chega e vai jantar, senta à mesa. Aí você fala assim para ela, ela toda arrumada, hein? Fez a unha, a chapinha, tudo, escovou os dentes, fez tudo. E aí você não repara. Você fala assim para ela, não tem toalha, não? Porque ela não colocou a toalha para você jantar. Aí você já muda o emocional dela. Aí ela vira para você e fala assim, você não vai comer a toalha, você vai comer a comida. Aí ela já mudou seu emocional também, que já não estava bom. Então hoje, qualquer coisa que acontece é motivo para o seu emocional ir de 0 a 100 em milésimos de segundo. Quem, vamos lá, no trabalho, sua funcionária te passa um recado escrito, não verbal. Deixa lá. Você na correria não percebe que o recado está anotado. Quando você percebe que o recado está ali, você sai revoltado da sua sala e fala, vou mostrar quem manda aqui. Você vai até a sua secretária e fala assim, ô, Antinha, você não me dá o recado mais não? A moça fala assim, olha, eu te anotei o recado. E você humilha a sua funcionária. Aí você humilha, fala, mostra que você é quem comanda aquela empresa. Quando você entra na sua sala, você olha o recado e fala, nem vou ligar para esse cara. Deve ser o Patrick querendo falar de igreja para mim. Nem vou retornar. Agora eu te pergunto, se você não dá valor para o recado, por que você saiu e humilhou a sua funcionária? Se aquele recado você nem fez questão de retornar, por que você saiu emocionalmente abalado, foi lá e falou para a sua funcionária N coisas? Eu ouvi um pastor, certa vez, dizendo que você que é ciumenta, eu não vou citar o nome dele, para você casar com um homem ciumento. Porque você que é ciumenta, você casa com um homem light da vida. Aí você vai fazer da vida dele um estresse. O cara que é ciumento, casa com a ciumenta. E o pastor dizia assim, aí vocês casam, cada um, o ciumento casa com a ciumenta, cada um pega uma faca e liga para o pastor e fala, ó, chama o SAMU. Chama que o negócio vai pegar. Aí o marido vê a namorada com alguém, conversando, fala, quem é? Se ela fala que não sabe, mas você também está muito fácil, né? Fica dando conversa para você, nem sabe quem é a pessoa. Se a namorada fala, não, é o Pedrinho. Ah, Pedrinho? Não é Pedro, não? Foi registrado Pedrinho? Ah, não, mas ele é meu amigo de infância, mora na casa. Ah, está sabendo muita coisa. Então, quando a pessoa está com o emocional muito abalado, nada resolve. Tudo é um problema, tudo é uma crítica. A mãe, quando grita o nome do filho, o filho já sai assim, está repreendido, nome de Jesus. Ele brinca, ele fala qualquer coisa. Ele fala, não, eu vou me esconder. Porque sabe que daquele grito vem uma ofensa, vem uma briga, vem um... Não estou dizendo que o que os filhos fazem é certo, que eu deixo toalha jogada. Deixava, né? Depois das ameaças, eu parei. Mas o filho faz coisa errada também, não é para encobrir. Mas a maneira como você está com o seu emocional, como você se aproxima do seu filho, como você se aproxima da sua filha, da sua esposa e do seu marido. Então, de que forma? Fica a pergunta. De que forma eu posso mudar o meu ânimo? De que forma ele pode ser modificado? De que maneira eu posso não ir mais de 0 a 100? Gostaria que colocasse o velocímetro aqui, que eu coloquei, peguei uma imagem. Não sei se tem aí. Não sei se veio, acho que veio a imagem. Não é mentira não, gente, eu peguei. Ah, foi isso aí. Às vezes a pessoa está com o emocional tão abalado que ela vai e ela fica oscilando assim. Ela fica de 100, 120, 80. E você, quando chega para a pessoa, você se aproxima assim. E aí, como a pessoa está hoje? Posso falar com ela? Está jururu? Está triste? E a pessoa acaba se tornando refém dos seus próprios sentimentos. A pessoa acorda já refém. E você não sabe como se aproximar dessa pessoa. Então, olhando para esse texto de Atos capítulo 14, volta para ele. Atos capítulo 14. Meu horário também já está avançando. Vamos lá. Eu anotei que a primeira forma para você mudar o seu ânimo, para você mudar o seu estilo, o seu jeito, a sua maneira de falar, é lutar contra a amnésia. Existe amnésico, o adjetivo? Acho que existe essa palavra, né? Então não seja o amnésico, mas lute contra a sua amnésia. Pode tirar a imagem aqui. Pensei que ia ficar maior. Lute com isso. E onde que eu vejo isso daí? Nos versículos 11. No versículo 11 e no versículo 19. Versículo 11 diz assim: ao ver o que Paulo fizera, eles viram. Eles não ouviram, não, ninguém contou, foi um recadinho, não. As pessoas viram o que foi feito. A multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Até aí está tudo bem. Agora o versículo 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Eles trocaram o que eles viram. Eles trocaram a verdade de um acontecimento que eles eram testemunhas oculares, eles estavam presentes, eles observaram, viram o milagre, eles trocaram o que viram pelo que ouviram. Ah, alguns judeus vieram aí de outra cidade e disseram que esse Paulo aí serve a Satanás e vamos apedrejar esse cara. Eles trocaram a verdade dos fatos por fofocas, por conversas, por falatórios, por diz que me disse. E aí o ânimo foi mudado. Eu gostaria de encorajar você a não se esquecer do que você tem vivido com a sua família, não se esquecer do que Deus tem feito na sua vida. As pessoas hoje, nas nossas vidas, elas passam de super-heróis a vilões, em questões de segundos. Eu tenho lutado contra isso, a colocar títulos, intitular as pessoas. Na verdade, de algumas semanas para cá, eu tenho evitado... Na minha vida particular, eu tenho evitado falar muito. Eu tenho evitado falar. Eu ouço mais agora. Deus me mostrou nesse texto que eu preciso ser mais cauteloso nas coisas que eu falo para não mudar o ânimo das pessoas que estão comigo. Eu preciso ser mais cauteloso na resposta que eu dou para não mudar o ânimo da pessoa que está do meu lado. Então, eu prefiro ficar quieto. A pessoa pode até ver, que pode até observar e falar: poxa, o Diego, pelo olhar dele, ele não gostou. Mas eu estou evitando falar. A minha mãe está aqui, ela é testemunha. Eu tenho evitado falar um pouco. Eu assisti recentemente um filme, não sei quantos de vocês assistiram, chama Te Amo Para Sempre, Te Amarei Para Sempre. É um título mais ou menos assim. E eu vou contar o filme para vocês não assistirem. É bom, mas eu vou contar. Nesse filme, a mulher sofre um acidente de carro logo no início do filme. E ela perde a memória. Ela perde a memória. Ah, oh, que triste. E ela perde a memória, vai para o hospital e o marido vai lá visitá-la. Quando ela acorda, ele fala assim: oi, né, tudo bem? Fala com ela. Ela fala: eu sei quem você é. Aí ele anima. Porque o médico falou: olha, ela teve um problema, ela vai ficar com uma perda parcial, não sei, temporária. E ele fala: ah, é? Ela fala: você não é o meu médico? Ah, o marido já fala: e agora? E agora, como eu faço? Eles não tinham filhos, os pais dela odiavam ele, e a mulher perdeu a memória. E agora tem que reconquistá-la. Então ele começa a levá-la no primeiro encontro, onde foi, no restaurante, para ver se traz a memória, se ela relembra, se ela anima, se ela volta, se ela lembra dele. E o final do filme é esse aqui, gente. Ela não lembra, tá? O filme diz lá que ela não lembra, mas que eles ficaram juntos, casaram novamente, né? Tiveram dois filhos. E aí passou a vida inteira sem lembrar o que ela tinha vivido com ele. Antes, ela perdeu tudo, esqueceu tudo. E aí eu gostaria de perguntar para você agora, por causa das suas emoções, se a tua esposa perdesse a memória hoje, você não tivesse filhos e os pais dela te odiassem, você nunca mais voltava no hospital, né? ou voltaria? Que reconquistar que nada, não lembra mesmo de mim? Para os homens, vocês, como vocês reagiriam se a sua esposa hoje perdesse a memória? Perdesse a memória, você não tivesse filhos, o seu sogro e sua sogra te odiassem e você faria todo esse esforço para reconquistá-la? E aí, Mário? Fala que não para ver, né? Mas sabe por que eu vejo isso? Eu vejo isso? Agora eu vou perguntar para as mulheres, deixei os homens na situação difícil, agora para as mulheres. Se o teu esposo perdesse a memória, a tua sogra e o teu sogro te odiassem, você não tivesse filhos, você tentaria reconquistá-lo? Espero que vocês não estejam mentindo, viu? Que Deus sabe, tá? Amém, glória a Deus por isso, porque somos cristãos, temos o Espírito Santo, temos Deus, mas além disso, porque o teu marido e a tua mulher, em algum momento da tua história, ele marcou positivamente a sua vida. Ele tem problemas, ela tem problemas, é normal, mas o emocional dele em relação a você te faz tão bem, faz você se sentir uma mulher tão poderosa, tão amada, que você falaria assim, eu perdi a memória, não tem problema, vai lembrar na marra. Jejum, oração, vamos, vamos que vamos. Vai. Isso é bom. É bom saber que o teu marido e a tua esposa estão marcando a sua vida positivamente. A segunda forma para mudar o seu ânimo está no versículo 39. 39, não, 19, perdão, gente. Quando eu tenho errado aqui. Do texto. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Vou parar aqui. Tá? Na parte A do versículo. Então, a segunda forma para mudar o seu ânimo é você tomar cuidado com as pessoas que você ouve. Porque tem gente que sai da casa dela, da cidade dela, para ir na sua casa mudar o seu ânimo. Tirar a sua paz. Falar que viu seu marido onde ele não estava. Falar que viu sua esposa onde ela não estava. Essas pessoas saem e às vezes nós estamos tão emocionalmente abalados por tantas coisas, igreja, trabalho, ministérios, vida, crianças, escola, financiamento de carro, de casa, de tanta coisa que o seu emocional já está tão assim que você prefere ouvir a pessoa do que ver a situação. Você prefere deixar com que ela mude o seu ânimo, você prefere ouvir aquela fofoca ao invés de conferir os fatos. E a gente gosta de ouvir essas pessoas. Você detesta estudar. Detesta. Você, se pudesse, sei lá, o que você faria? Explodiria a igreja, a escola, colocaria uma bomba, não sei. E aí você vai perguntar para quem, se você deve estudar ou não. Para aquele showman da tua sala. Para aquele cara bacanão que está lá no fundo fazendo a zorra total. Você não vai falar com o teu irmão, com a tua irmã. Você não vai falar com mãe e pai, eu confesso que é difícil. Mas se você tem irmão, irmã, você não vai conversar com eles. Porque às vezes nós preferimos ouvir essas pessoas. Voltando a essa questão de relacionamento, de emocional, você que é ciumenta, prefere ouvir sua amiga que coloca microchip no sapato do marido do que sentar e ter uma conversa franca com ele. Qual foi a última vez que você sentou e orou com o seu marido? Com a sua namorada? Qual foi a última vez? Não é orar, ó Senhor, que os meus filhos durmam, vamos orar bem aqui, por favor. Caia um sono, Pai, em nome de Jesus. Não, não é isso. É você se juntar com Ele e orar pelo relacionamento. Conversar, ter uma conversa franca. Qual foi a última vez? E a terceira e última forma, e a gente para por aqui. A terceira forma para o seu ânimo ser mudado de maneira positiva. De maneira legal, de maneira saudável. Está no versículo 15. Quando Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, e eles dizem assim, homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, e estamos trazendo boas novas para vocês. estamos dizendo-lhes que se afastem da idolatria, que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus verdadeiro que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, a terceira forma, para o seu ânimo, se você tem um ânimo meio inconstante, vai de 0 a 100 muito fácil, é você se afastar das coisas erradas e se apegar ao Evangelho. Se apegue ao Evangelho, se apegue às boas novas. Lê lá Mateus, Marcos, Lucas e João, lê sobre a vida de Cristo, lê as cartas, se apegue à palavra de Deus. Esse é o grande X da questão. Se apegue ao Senhor. Então, qualquer motivo, qualquer coisa, pessoa que está no lugar de Deus nesse momento, pensa bem. Qualquer ídolo que você tenha, não que você vai ter um ídolo lá na sua casa, uma estátua, não é isso. Né? Tem gente que, eu vejo o Paulo, quando ele vai em Atenas, se não me engano, que ele vê ao Deus desconhecido. Hoje as pessoas são tão idólatras que idolatram até aquilo que não conhecem. E às vezes você está nesse sistema, e você ainda não reconheceu o que é idolatria. Seja as suas posses, seja o seu tempo, seja o seu passado. Tem gente que adora o passado. Tem gente que ama o passado. Olha, eu fiz isso aqui. Não, mas ó, 2002, às 7h30, numa terça-feira, você fez isso. Mas peraí, 2002? Então, se apegue ao Evangelho. Se apegue a Cristo. E eu coloquei aqui, nesse texto de Atos, Paulo foi o objeto, né, a ser apedrejado. Mas Deus muda tanto, que em Atos mesmo, lá no capítulo 7, no capítulo 8, nós vemos que Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Mas Deus transformou, Deus mudou todo aquele ânimo, toda aquela ira, toda aquela rebeldia, Deus transformou em algo positivo. Ô Paulo, agora você vai ser apedrejado. E eu acredito que isso nunca saiu da mente do apóstolo Paulo, a imagem de Estevão. Porque em Atos capítulo 22, ele diz, ele fala assim, e quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, ó Deus, eu estava ali segurando a roupa das pessoas, dando o meu aval. Paulo mudou. Eu posso mudar, você pode mudar, seus filhos podem mudar. Outro nome, apóstolo Pedro. A gente só lembra que ele negou a Cristo. Agora abre em Atos capítulo 2, vê a transformação que teve nesse homem. Como ele se identifica com Cristo. A força, a disposição de falar a verdade em nome do Evangelho. Ele se apegou ao Evangelho. E foi aos poucos largando aquelas práticas inconstantes da vida dele. Mas precisou de uma transformação. Então eu quero encorajar você a se apegar a Deus, se apegar ao Mestre, para você não esquecer, então, lutar contra a amnésia, tomar cuidado com as pessoas que você ouve e se afastar das coisas erradas, e se apegar ao Evangelho. E o meu desafio nessa manhã para você, você falar, o Diego não deixou desafio nenhum, deixei um desafio. Eu fiz a minha inscrição há 2 semanas atrás, com a Ana, para o congresso da AB. Eu não posso perder esse congresso. Eu necessito, como ser humano, como pessoa, estar aqui. Das 13 às 21 horas, para aprender. Então eu encorajo você, antes de você ir embora, se você não fez isso, seja motivado a conversar com a Ana, com a Luzia, a fazer a sua inscrição, a ouvir pessoas que podem te trazer o Evangelho, a ouvir pessoas que podem mudar o seu ânimo para melhor. Espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou ao meu. E é uma luta constante, gente. Não muda assim, né, um botão clean, mudou. Mas precisa ter o start, precisa ter o começo. Eu espero que tenha sido nesta manhã. A minha vida está 1 semana e meia. A sua pode começar hoje. Você pode mudar. Eu posso mudar. Amém? Então que Deus te abençoe. Gostaria de passar a palavra então para o Júlio.